Senhores e senhoras presentes, quero cumprimentar, em primeiro lugar, meu companheiro de partido, presidente dessa sessão, parabenizá-lo pela iniciativa, o senador Eduardo Braga. Cumprimento da mesma forma os dois senadores do meu estado, a competente procuradora especial da mulher do Senado, a senadora Vanessa Graziottin. Da mesma forma, cumprimento o senador Omar Aziz, que teve que sair aqui do evento. Gostaria de cumprimentar o senador Valdir Halpe, de Rondônia, que também compõe a mesa. Cumprimento o representante do ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o senhor Marcos Jorge Lima. Cumprimento o representante do governador do estado do Amazonas, o senhor José Jorge Nascimento Júnior, que hoje está no governo do estado, mas que é servidor da superintendência da Zona Franca de Manaus, foi por muitos anos. Cumprimento a superintendente da Zona Franca de Manaus, a senhora Rebeca Martins Garcia, nossa competente superintendente. Cumprimento o representante da Confederação Nacional da Indústria, o senhor Nelson Azevedo dos Santos, querido amigo. Gostaria, em nome do doutor Wilson Peric, do Centro das Indústrias do Amazonas, cumprimentar todos os representantes das indústrias aqui presentes, assim como os representantes também dos trabalhadores. Quero cumprimentar a querida amiga Conceição Sampaio, nossa deputada federal, da mesma forma cumprimentar o senador, o deputado federal Paulderney Avelino. Cumprimento ainda meus colegas de parlamento, deputado Vanderlei Dallas e deputado Dermilson Chagas. Senhores, serei breve no meu pronunciamento, não farei aqui mais o histórico da Zona Franca, que eu acho que todos nós tivemos uma aula aqui de como surgiu e como chegou até aqui a Zona Franca de Manaus. Acho que nossa geração, e eu conversava com o senador Eduardo Braga na semana passada sobre a Zona Franca de Manaus, a nossa geração teve o mérito e a competência de conseguir prorrogar a Zona Franca de Manaus. Isso, obviamente, tem que ser dito. A questão temporal já foi vencida por nós. Nós temos a garantia da Zona Franca de Manaus até 2073. Então, acho que temos que falar agora dos desafios. Conseguimos superar, há muitos anos atrás, há 50 anos atrás, a falência econômica do estado após os áureos tempos da borracha. E durante 50 anos, viemos trazendo a Zona Franca de Manaus. Então, o problema temporal foi resolvido. Até 2073 está garantida. Mas nós temos que falar agora dos novos desafios. E como representante do Poder Legislativo do Estado do Amazonas, o que eu venho aqui falar no Congresso Nacional, em nome dos meus colegas deputados, é exatamente pedir o apoio desse Congresso, o apoio do Senado, o apoio da Câmara dos Deputados, mas o apoio também dos poderes executivo e judiciário. No judiciário, por exemplo, nós temos aí dezenas de casos ainda não julgados, dezenas de casos de matérias jurídicas que tratam sobre créditos que ainda não foram julgadas, que se arrastam há mais de 15 anos. Isso precisa ser visto, isso precisa ser resolvido. Nós temos diversas empresas que vão para outras regiões através de liminares que suspendem o pagamento de alguns impostos. Por isso, nós precisamos também do Poder Judiciário. A nossa Zona Franca já chegou a ter mais de 130 mil empregos. Hoje, nós temos cerca de 85 mil empregos no nosso polo industrial. São 45 mil empregos diretos de carteira assinada, de pessoas que perderam seus empregos, sua renda, seu plano de saúde, a oportunidade de ajudar a sua família. E, indiretamente, a gente tem aí pelo menos 200 mil empregos. Postos de trabalho que deixaram de ser ocupados durante todo esse processo dessa crise econômica que afetou o nosso país. Então, são 200 mil pessoas só no estado do Amazonas que deixaram de ter seus empregos por conta da crise que afetou o polo industrial de Manaus. Isso deixa latente a nossa dependência. Hoje, cerca de 98% da economia do estado do Amazonas depende do polo industrial de Manaus. E isso não é um problema só do Amazonas, isso não é um problema só da Amazônia, é um problema do país, porque nós temos também 98% de floresta preservada. Nós precisamos, senhores, reinventar a Zona Franca de Manaus, reinventar o polo industrial de Manaus, mas reinventar, ou melhor, inventar o verdadeiro desenvolvimento para a região amazônica. Nós precisamos de uma política nacional para desenvolver a biotecnologia e para aproveitar a nossa biodiversidade. Isso não é tarefa só da Amazônia, isso é tarefa do Estado brasileiro. Nós precisamos de investimento no setor primário, através do governo federal, sim, mas através do governo do Estado, sim. Hoje isso está praticamente extinto no meu Estado. O governo estadual pouco tem investido no nosso setor primário e na nossa biodiversidade e potencialidades naturais. Queremos pedir, senhores parlamentares, senhores do Poder Judiciário e do Poder Executivo também, queremos pedir aqui quase que um habeas corpus. O artigo 5º da Constituição Federal nos permite a livre locomoção, o direito de ir e vir. A nós do Amazonas isso é vedado, Amazonas e Roraima. Nós não temos acesso ao resto do país por estrada. Então, isso é algo assim absurdo, em 2017 ainda estarmos discutindo isso. Essa polêmica da BR-319 se arrasta por décadas. E nós queremos apenas o direito constitucional de ir e vir, o direito de fazer realmente parte do Brasil, de estarmos ligados ao Brasil. E não se pode mais admitir que essa polêmica continue. A BR-319 precisa ser trafegável. Nós também temos o direito de nos locomover para o restante do país. E para o nosso polo industrial é de extrema importância. E é uma questão de sobrevivência para o nosso Estado. Gostaria ainda, senhor presidente, senhores presentes, de pedir uma atenção especial na condução da reforma fiscal. Ela pode ser ameaçadora para o polo industrial de Manaus, mas pode também ser muito benéfica para todo o país, incluindo o polo industrial de Manaus. Por isso, precisamos estar muito atentos. Precisamos que o Estado brasileiro, de uma vez por todas, resolva a questão do Centro de Biotecnologia da Amazônia, porque não adianta a gente vir aqui falar da bioindústria, da biodiversidade, do desenvolvimento de novas tecnologias a partir dos nossos recursos naturais, se nós não tivermos pelo menos o Centro de Biotecnologia da Amazônia funcionando. E é um absurdo que entre governo federal e saia governo federal e um jogue para o outro e o centro vai passando de ministério em ministério funcionando de forma precária. Senhores, para concluir, eu gostaria de dizer que durante todo esse tempo coube principalmente a nós amazônidas e a nós amazonenses, que temos a maior parte da floresta amazônica, coube a nós a tarefa de preservar essa floresta. Mas eu acho que nós temos que olhar daqui para frente, entendendo que cabe ao Estado brasileiro garantir as condições para que essa preservação continue. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada pela oportunidade.